Desportivo. Sejam bem-vindos, estamos de volta com mais uma edição de Hertz Desportivo, depois desta pausa pascal, por assim dizer. O desporto também está de volta ao ativo, aproximam-se as grandes decisões nas diferentes modalidades que temos por hábito acompanhar e que temos acompanhado nesta última época. E vamos começar, como habitualmente, pelo hóquei em patins, onde o cenário não se afigura nada fácil para o Sporting de Tomar, que à entrada das últimas três jornadas tem para recuperar pelo menos 5 pontos para a zona de permanência. O Sporting de Tomar, que perdeu na deslocação a Valongo por 3-0, em jogo a contar para a 23ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões ficaram agora com uma certeza, não têm mais espaço para falhas nas três rondas que faltam, a começar desde já na recepção ao Turquel, onde só a vitória interessa. Os jogadores têm a palavra. Vamos então dar conta dos resultados que compuseram esta 23ª jornada. Sporting 10, Juventude Viana 4, Oeiras 1, Passo de Arcos 3, Turquel 2, Benfica 5, Valongo 3, Sporting de Tomar 0, Ribadave 0, Oliveirense 5, Barcelos 3, Porto 7 e Sporting Marinhense 4, Hóquei Clube de Braga 7. Na frente, o Porto 58 pontos, segundo Sporting Oliveirense com 55, quarto Benfica 47, quinto Barcelos 36, sexto Juventude Viana com 29, sétimo Hóquei Clube de Braga com 26, oitavos Valongo e Passo de Arcos com 25, 11º Turquel com 23, 12º Oeiras com 20, 13º Sporting de Tomar com 18, 14º e último, já despromovido, o Sporting Marinhense com 10 pontos. O campeonato só regressa no dia 11 de maio com os jogos Passo de Arcos, Juventude Viana, Sporting de Tomar, Turquel, Oliveirense Valongo e o Hóquei Clube de Braga, Barcelos. A 25 de maio teremos o Benfica Oeiras, o Porto Ribadave e o Sporting Marinhense Sporting. Como habitualmente, a Hertz acompanhou de perto esta prestação do Sporting de Tomar, com relato de Rebogalhão. No final, lugar às reportagens, a começar com Nuno Lopes, treinador da formação nabantina, que apesar da derrota, deixou a garantia de que o barco não vai afundar.
Não vai afundar. Fomos dignos aqui, fizemos um bom jogo. Agora, não marcando gols, não conseguimos ganhar, né? Mas podíamos ter...
O Leonardo foi considerado o melhor do jogo.
Claro, foi. Jogámos com o Ribadave, o Diogo foi o melhor jogador. Jogámos com o Valongo, o Leonardo foi o melhor jogador. E nós esperávamos isso. Portanto, nós sabíamos que hoje tínhamos aqui uma tarefa árdua. Tínhamos aqui um jogo... Mas vir ao Valongo, jogar olhos nos olhos com o Valongo, acho que não... Sinceramente... Estou satisfeito com a prestação dos meus jogadores, estou satisfeito com a forma como o Tomar se bateu aqui no campo, não estou satisfeito com o resultado, e depois, no momento da verdade, eu sei que temos alguma dificuldade na finalização, temos batido isso, temos continuado a trabalhar, agora vamos à procura da sorte nos últimos jogos, que eu sei que com zero golos não consigo ficar na primeira divisão. Portanto, temos que ir à procura dos golos. E já não há nada a perder, porque eu sei que é assim. Eu volto a dizer o que disse há um mês atrás. Até à última gota. Portanto, enquanto nós for possível, e enquanto eu acreditar como acredito na equipa, nós vamos lutar para ficar na primeira divisão com todas as armas. Agora, sabemos que temos atrás de nós muita gente mais cética, e nomeadamente a cidade. Agora é assim, não temos nada a perder. Isto é um apelo, é lógico, que é assim. O que é que temos a perder neste momento? Dizer que o Tomar fica na 2ª divisão para o ano? Neste momento, se fizéssemos um inquérito, muita gente se calhar acreditava nisso, não é? E dizia assim, epá, é natural. Agora vamos reverter isto ao contrário. Temos 3 jogos para ganhar. Temos 3 finais para nós que são decisivas. Temos 3 jogos onde o apoio de todos e a superação dos jogadores e do treinador vai ser fundamental para aquilo que aí vem. E estes 3 jogos, independentemente dos resultados todos que acontecerem, nós, se ganharmos os 3 jogos, chegamos à primeira divisão. E até o último segundo, nós vamos acreditar que vamos chegar na primeira divisão. Mas para isso, só temos que pensar numa coisa. Turquel. Porque só podemos ir a Oeiras depois de ganhar em Turquel. Portanto, para já, ganhar em casa ao Turquão, que é o nosso próximo jogo. Temos 15 dias para preparar esse jogo, no nosso pavilhão, na nossa cidade, com todo o apoio do mundo, que hoje vimos em Valongo. Atenção, nós hoje em Valongo vimos uma cidade, uma vila...
Aqui reunida e apoia a sua equipa.
Apoia a equipa, receberam-nos com toda a vontade, e nós temos que fazer o mesmo. E depois, entregarmos aos jogadores e confiar que os nossos jogadores vão ser altamente qualificados e vão se superar para fazer aquilo que eles tanto querem. Porque há uma coisa que eu vos garanto, e garanto a todos, o Sporting Tomar, que os jogadores, todos os jogadores querem ficar em Tomar na próxima época, independentemente da divisão que a gente possa ter. Nós já fizemos tudo para que eles conseguissem, portanto, não há dúvida absolutamente nenhuma que todos vão lutar por si. Ninguém vai lutar pelo umbigo. Vamos lutar por um objetivo comum, que é ficarmos na primeira divisão, mas para isso temos de trabalhar muito e acreditar muito. Trabalhar nos dias do jogo, muito, e acreditar que vamos chegar na primeira divisão. É só isto que nós temos de fazer. Lamentar o resultado, ficamos tristes, mas o que é que me adianta agora andar a lamentar o que aconteceu? Eu não tenho nada a apontar aos jogadores. Nada. Apontar finalização aos jogadores. Desculpem, ontem vimos futebol e o foco do Porto, a 5 minutos do fim, passou de 2-0 para 2. Portanto, estes são diferentes dos outros? Não são. São humanos. Os nossos jogadores foram briosos. Orgulho, disse-lhes a eles, disse a cabine e volto a dizer. Foi com muito orgulho que viemos a Valongo disputar o jogo cara na cara e demos com um guarda-redes. Foi o Leonardo, foi o homem do jogo, a figura do jogo, que deu 3 pontos ao Valongo. O Diogo não foi inferior ao Leonardo. Agora, houve mais engenho da parte dos jogadores do Valongo em meter a bola no sítio certo. Os nossos não conseguiram fazer isso, mas tentaram. Portanto, lutaram, trabalharam. Parabéns a todos e contem connosco. Nós vamos trabalhar muito e vamos ter a sorte, pode ser dizer a sorte, ficar na primeira divisão.
Já Miguel Viterbo, treinador do Valongo, falou de um jogo equilibrado, referindo que a sua equipa teve alguma sorte e soube aproveitar os momentos em que esteve por cima.
Acho que foi um jogo bastante equilibrado, um jogo em que se notou claramente durante 50 minutos a posição que os dois clubes se encontram, um jogo muito nervoso de parte a parte. Nós penso que estivemos por cima em alguns momentos do jogo, o Sporting Tomar em alguns momentos esteve também por cima. Se calhar tivemos alguma sorte também, algumas bolas nos postos que o Sporting Tomar podia ter marcado, e se calhar o rumo do jogo podia ter sido diferente, mas o que conta era aquilo que nós queríamos, eram os 3 pontos. Estamos felizes para casa, mas ainda não satisfeitos com isto. Acredito que vai ser até à última, sejamos nós, seja o próprio Tomar, que apesar de estar numa situação teoricamente mais delicada, ainda tem matematicamente, e tendo em conta o calendário que tem, portanto é acreditar até ao fim. Sejamos nós, seja o próprio Tomar, desde já duas equipas que se calhar no início da época nunca pensariam que isto estaria a acontecer, mas a verdade é que estamos nesta posição. Boa sorte para o Sporting Tomar, para o que resta.
Diz uma coisa, Miguel, também importante, e oferecemos hoje a nossa rádio, ofereceu o prémio de melhor jogador ao teu guarda-redes, ao Leonardo. Realmente é também para ti um privilégio ter um guarda-redes, quando as coisas não funcionam, está lá sempre para defender.
Sim, de facto, hoje foi um Leonardo Paes, ao nível daquilo que tem sido a época, mas foi de facto o pilar em que a nossa equipa assentou, sempre muito segura, transmitir muita confiança à nossa equipa. Um grande jogo, e sim, acho que o prémio de melhor em campo é justiça.
Uma coisa, Miguel, o Valongo é sempre uma equipa, todos os anos sofre uma sangria, tem acontecido desde a época em que foram campeões. Está já projetando a próxima época, perdeste também o Souto, portanto tens aqui uma equipa, uma mescla com alguma juventude, com alguma veterania. Como é que vais projetar e como é que vais agendar, e se é que vais ficar também mais uma vez com a equipa do Valongo?
Isso não, ainda não está decidido, até tendo em conta a posição delicada que nós nos encontramos, e o jogo de hoje estamos menos intranquilos, mas continuamos numa posição indelicada, e acredito que vai ser até ao fim, portanto, decisões ainda estão mais para a frente.
e o Sporting Tomar. Uma palavra sobre a equipa do Sporting Tomar.
Sim, eu tenho uma excelente equipa, um excelente plantel. Acho que coloca as duas equipas do mesmo patamar, se calhar no início da época com expectativas diferentes.
Leonardo Paes do Valongo foi considerado como o melhor em pista. Em declarações à nossa reportagem, o guarda-redes disse que a sua equipa fez um grande jogo.
Sócios merecem que demos o nosso melhor semana a semana, e é isso que toda a equipa tem vindo trabalhar. Toda a gente fez um grande jogo, foi um grande esforço num ambiente, mais uma vez digo, fantástico. Esses sócios merecem o nosso esforço máximo. E acho que saímos aqui com uma vitória justa, dedicada ao nosso esforço. Acho que é basicamente isso.
Diz uma coisa, Leonardo, não é normal, nem é comum nos últimos anos o Valongo estar numa posição tão difícil, tão delicada como aconteceu esta época. Houve aqui agora como que um respirar. O que é que aconteceu este ano para que as coisas não funcionassem tão bem assim?
Antes de mais, a estrutura mudou um bocadinho, foi um ano de renovações. E acima de tudo, estamos num campeonato extremamente complicado, como é de ver a todos que acompanham a modalidade. É dos campeonatos mais competitivos, quer para o topo, quer para baixo, dos últimos anos. Portanto, é sempre difícil de explicar o que aconteceu, porque há muitas conjunturas que levam a isto.
E sobre a partida hoje, o Sporting Tomar, que também nos últimos anos tem tido alguma tranquilidade, o que é que pareceu o jogo de hoje?
Eu acho que sucedeu exatamente o mesmo. A equipa também, com jogadores de grande qualidade, como a nossa, e são coisas que à época começa mal, e as coisas vão desenrolando de uma maneira muito negativa, mas acima de tudo o que interessa é continuar a trabalhar, e desejo a maior sorte ao Tomar, que é uma equipa que merece.
E a próxima época nós não podemos dissociar nunca o guarda-redes, como tu, da equipa do Valongo, mais um ano com a camisola e um emblema do Valongo ao peito.
Neste momento ainda não está nada decidido, mas espero continuar em Valongo.
Ivo Silva, capitão do Sporting de Tomar, admitiu que a vida está difícil, mas deixou claro que a equipa vai dar tudo para a permanência.
A vida já estava muito difícil, com a derrota de hoje ficou, vou dizer, tanto ou igual. Não ficou mais difícil. Era obrigatório, se pontuasse aqui, tinha já mesmo 3 jogos muito difíceis pela frente, em que agora o foco está no próximo jogo do Turquel, sem dúvida alguma que é um mata-mata. Em caso de não vitória, o que não vai acontecer... vai acontecer aquilo que nós não queremos, mas não, a equipa está a cabeça levantada, está focada. Sabíamos a dificuldade que era jogar neste campo, sabíamos que esta equipa, os valores desta equipa, trabalhámos. No entanto, a diferença é fácil de explicar. Quando se está numa onda menos positiva, a bola não entra. Se nós formos a pensar, tornamos todos os guarda-redes o melhor jogador em campo. Não sei quem é que hoje foi o melhor jogador em campo.
Leonardo, eu acho que não há dúvida, pois não, isso.
Agora, defendeu mais que o nosso guarda-redes? Não! Nós é que no promenor, eles conseguiram fazer gol. Nós no promenor, ou ele defendia a bola em um posto, ou ia outro, ou ele defendia outra vez, ou ia ao lado. Agora, é difícil, é uma situação que ninguém gosta de estar. E é difícil ter confiança máxima para marcar gol quando está numa posição desta, mas nós vamos ter que a ter e vamos ter que conseguir fazer o gol, que é a única coisa que falta. Ninguém nos pode apontar falta de atitude, falta de desempenhamento. Organização defensiva, organização ofensiva, a estratégia está bem montada, estudámos bem o adversário, não marcámos.
Ivo, e agora ao futuro faltam 3 jogos, começaste por aí, mas se até aqui não havia espaço para falhar, 3 jogos, 3 finais, passar-lhes a ganhar em Oeiras, portanto um fosso já de 7 pontos para passar-lhes em Valongo, as coisas começam a ficar quase sem espaço para falhar. 3 jogos, tem que ser 3 vitórias mesmo.
É simples. Se não ganhas ao Turquel, desce. Se não ganhas ao Oeiras, desce. Se não ganhas ao Viana, desce. Como vamos ter que ganhar obrigatoriamente os 3 jogos, vamos ficar na primeira divisão, e eu peço a toda a gente nos apoio no próximo jogo. É super importante o apoio do nosso público, coisa que nunca faltou, mas mais do que nunca peço o apoio de toda a comunidade tomarense para nos apoiar no máximo, no máximo.
Diz uma coisa, Ivo, o que é que o treinador, depois de um jogo deste, pode dizer à equipa?
A única coisa que o treinador disse foi... Deus parabéns por aplicarmos a estratégia. Foi pensada durante um mês. Deu os parabéns individualmente a todos os jogadores e fez-nos explicar que, como jovens, temos muito a aprender e saber que estar numa posição frágil como nós estamos, ainda mais difícil se torna marcar golos. Porque não há dúvida, e sejamos esclarecidos, os que marcam mais golos estão nas equipas top, não há dúvida. Nós, a mensagem que nos transmitiu, foi que nenhum jogador neste momento, não quer dizer que amanhã não esteja, não vá conseguir marcar, porque tem que ter a certeza que vamos conseguir marcar, e vamos conseguir.
Já Barros Simões, comentador de hóquei em patins, deixou claro que esta situação em que o Sporting de Tomar se encontra não traduz aquilo que de bom foi feito em alguns jogos.
Esta situação que o Sporting de Tomar ocupa, por vezes, não reflete tão bem as boas exibições que tem feito durante os jogos, e nomeadamente com estes últimos jogos que tem disputado. É óbvio que não é com aquelas ditas vitórias morais que se resolvem os problemas, e como tu disseste bem, o Sporting de Mar vai jogar a Valongo, faz uma excelente exibição, tem excelentes oportunidades para marcar gol, uma excelente exibição do guarda-redes contrário, como referiste, perdendo por 3-0, de alguma forma este seria sempre um jogo difícil, mas na realidade deixa mais uma vez o Sporting de Mar numa situação desconfortável daquilo que é ou que será os objetivos em manter essa equipa, ou a equipa do Sporting de Mar, na primeira divisão. Se me permitires fazer aqui um balanço muito rápido, e faltando 3 jornadas para finalizarmos esta grande Liga de Hóquei em Patins portuguesa, dita a melhor liga do mundo, poderemos dizer que o Porto, estando em primeiro lugar com três pontos à maior sobre o Sporting com Portugal e sobre o Olivenense, vai receber Ribadav e o Turquel e vai disputar um jogo em Valongo. Quer isto dizer que este calendário para o dito apuramento, ou para aqueles que querem ser campeões nacionais, este será o melhor calendário em relação aos dois diretos adversários, nomeadamente o Sporting, que vai à Marinha e prevê-se que seja um jogo fácil, e também vai a Paço de Arcos, aí já não poderei dizer a mesma coisa, e vai receber o Barcelos. Portanto, esperando que o Olivenense também, ao receber o Valongo e o Oeiras, consiga ganhar, e vai a Turquel disputar um jogo que será também importante para as contas daqueles que ainda pretendem lutar pela permanência. Quer isto dizer que o Porto, cumprindo aquilo que lhe é exigido, irá manter o primeiro lugar e irá eventualmente ser o campeão nacional. Isto é tudo vaticínios, isto são tudo ideias tiradas daquilo que poderá acontecer, não é futurologia, é aquilo que o Porto, o Sporting e o Olivenense têm de facto que cumprir, e é aquilo que as equipas têm de facto que alcançar para se manterem nessa disputa. Portanto, mais uma vez reforço, na minha opinião, a faltar 3 jornadas para finalizar esta liga, o Porto perfila-se, na minha opinião, mais uma vez refiro, como um sério candidato a ser campeão nacional. Em relação à descida, ou àqueles que eventualmente poderão ainda estar a lutar pela permanência, temos aqui um grupo de 5 equipas, já estou a excluir aqui o Marinhense, e já sabemos perfeitamente que o Marinhense é uma daquelas que já está automaticamente na segunda divisão. Temos o Valongo com 25 pontos, temos o Paço de Arcos, que ao ganhar ao Oeiras também amelhou mais 3 pontos, também tem os mesmos 25 pontos. Temos o Turquel, que ao perder com o Benfica tem 23 pontos, ou mantém os 23 pontos. Depois temos o Oeiras, como já disse, que perdeu em sua casa com o Paço de Arcos, mantém os 20 pontos. E temos o Tomar, o Sporting Clube Tomar, que foi então a Valongo perder por 3-0, mantém os 18 pontos. Temos aqui diversos cenários. Os cenários mais otimistas seria o Sporting Tomar ganhar os três jogos, e aí sim ficaria com 27 pontos e definitivamente seria o número suficiente, ou os pontos suficientes, para se manter na primeira divisão. Mas como é óbvio, o hóquei é muito fértil também em surpresas, mas mais uma vez, observando aquilo que são os jogos destas, direi, 5 equipas, o Valongo vai ao Olivenense e vai ao Hóquei Clube de Braga e recebe o Porto. Direi que é um calendário difícil para que o Valongo consiga, de alguma forma, amealhar mais alguns pontos, e assim direi eu que ficaria com os 25 pontos que tem no momento. O Paço de Arcos vai receber a Juventude de Viana e recebe o Sporting Clube de Portugal. O Sporting Clube de Portugal não pode perder pontos, porque se eventualmente ainda quer estar na corrida para o título, não pode ir perder, e vai ao Benfica. Portanto, nesta circunstância, admitindo que o Paço de Arcos poderia ganhar à Juventude de Viana, ficaria com 28 pontos e ficaria, de alguma forma, aliviado na condição de ficar na primeira divisão. O Turquel, nesta condição, vai ao Sporting de Mar, é a próxima jornada, vai ao Porto e recebe ao Olivenense. Poderei dizer que, nesta condição, e é condição mesmo para que o Sporting de Tomar consiga manter aquilo que será os objetivos de manutenção na primeira divisão, ganhar na próxima jornada ao Turquel. O Turquel também nessas condições, contra o Porto e recebendo ao Oliveirense, e o Oliveirense sabendo também que está ainda na luta pela disputa de ser campeão, não poderia ir perder a Turquel, ficaria também com esses mesmos 23 pontos. O Oeiras, neste caso, vai ao Benfica e vai ao Oliveirense e recebe o Sporting de Tomar. É um jogo muito, muito importante também, é aqui em relação ao Sporting de Tomar, mas poderei dizer que na circunstância de o Oeiras ganhar ao Sporting de Tomar, ficaria com 23 pontos. Na circunstância do Sporting Tomar não ganhar ao Oeiras, neste caso ficaria com 24 pontos. É obrigatório, isto é fundamental que se perceba, é obrigatório que o Sporting Tomar ganhe na próxima jornada ao Turquel em sua casa. É obrigatório, não há margem para erro, não há margem para que se possa pensar que se pode resolver as questões para mais tarde. Portanto, temos aqui cenários completamente distintos. Temos cenários para todos os gostos, como se costuma dizer. Eu acredito ainda que, com uma vitória do Sporting Tomar na próxima jornada, frente ao Turquel, abre-se, de alguma forma, uma grande porta para a manutenção da equipa do Sporting Tomar, porque, ao fazer 24 pontos, e se o Turquel não fazer nenhum ponto nos três jogos que lhes falta ainda disputar, e o Oeiras ganhando ao Sporting Tomar, ficaria com 23, mas ganhando o Sporting Tomar ao Turquel na Juventude Uniana, ficaria com 24, quem desceria a divisão seria o Turquel, o Oeiras e o Marinhense. Portanto, vamos acreditar que, na realidade, vai acontecer estes cenários pela positiva para que se mantenha, mais uma vez, o Sporting Tomar na primeira divisão e que, e como tu disseste muito bem, os Tigres de Almeirim tenham a companhia de uma equipa do Ribatejo nessa grande liga que é o hóquei patinado português da primeira divisão.
Barros Simões, comentador de hóquei em patins, aqui também a fazer uma análise mais global, aquela que foi a 23ª jornada da primeira divisão nacional e, claro, a olhar para aquilo que falta de campeonato, sendo que ao Sporting de Tomar não resta outra alternativa que não seja vencer as três jornadas que restam. Entramos agora já no futebol, começamos pelo Campeonato de Portugal, onde o Fátima venceu o Loures e deu um passo de gigante rumo à manutenção nesta prova. A equipa de André Luiz estava a perder ao intervalo, mas uma fantástica reação fez com que somasse os 3 pontos e dessa forma fugisse do Sertanense, derrotado diante do Benfica de Castelo Branco. Já o Mação, o outro representante do distrito de Santarém, voltou a perder, sendo que agora a matemática já lhe reservou o último lugar nesta prova. Vamos aos resultados. 32ª jornada, Série C, Sintrense 3, Torriense 2, Vila Franquense 5, Caldas 1, Alcaíns 0, Oliveira do Hospital 4, Fátima 3, Loures 1, Anadia 3, Peniche 0, Sertanense 0, Benfica de Castelo Branco 1, União de Leiria 4, Nogueirense 0, Santaria 3, Mação 1 e Alverca 2, Oleiros 0. Na frente, União de Leiria 69 pontos, segundo Vila Franquense 66, terceiro Anadia com 65, quarto Benfica de Castelo Branco 62, quinto Oliveira do Hospital com 49, sexto Sintrense 48, sétimo Oleiros 45, oitavo Torriense 44, nono Alverca 42, décimos Loures e Nogueirense com 41, décimo segundo Caldas e Fátima com 40, décimo quarto Sertanense 35, décimo quinto Santaria com 32, décimo sextos Alcaíns e Peniche com 23, décimo oitavo e último o Mação com 15 pontos. A próxima jornada, neste fim de semana, Mação Caldas, Peniche União de Leiria, Loures Sertanense, Nogueirense Alverca, Benfica de Castelo Branco Santaria, o Alcaíns irá a defrontar o Anadia, Oliveira do Hospital Fátima, Oleiros Sintrense e o Torriense Vila Franquense. Carlos Gonçalves, comentador para o Campeonato de Portugal, refere que o Fátima deu um passo de gigante para conseguir alcançar a manutenção.
Fátima esteve a perder 1-0 ao intervalo, acabou por virar para 3-1 e foi absolutamente fundamental, porque com a derrota do Sertanense em casa com o Benfica de Castelo Branco, portanto, cava-se um posto de 5 pontos. Estamos na 32ª jornada, faltam duas, a 33ª e a 34ª. Portanto, 5 pontos de diferença, faltam 6. Era preciso mesmo aqui uma hecatombe. Como tu disseste bem, matematicamente não está fechado, mas penso que era preciso aqui realmente um grande golpe de teatro para o Fátima perder esta vantagem de 5 pontos. Destaque também para o Mação, pronto, equipa do nosso distrito, perdeu em Santiria, que é um campo muito difícil. Santiria, apesar de estar nos lugares de baixo, tem muitos pontos em casa, é uma equipa muito, muito incómoda, num campo sintético, que o Mafão também está habituado, mas é um campo muito irregular, pequenino, um público muito aguerrido, que faz muita pressão sobre os adversários, sobre a equipa pressionante, e apoia muito a sua equipa. Portanto, infelizmente é mais uma derrota, certamente que é uma fase extremamente difícil e penosa para todas as pessoas de Mafão, jogadores, treinadores, mas certamente com muita honra e muita dignidade, e daqui vai o meu abraço. Só para concluir aqui as nossas equipas aqui do nosso burgo, da nossa zona. O Fátima, com estes 5 pontos de diferença que conseguiu cavar hoje, faltando 6, o Fátima vai ao Oliveira do Hospital, um campo sempre muito difícil, uma deslocação longa, há hipótese ou não de fazer estágio. Fez na primeira volta, quando foi fora, a um campo muito perto do Oliveira do Hospital, que foi o Nogueirense, mas de qualquer forma uma deslocação longa, e depois recebe em casa o Alcaís. Portanto, era bom que fechasse já na próxima jornada. O Sertão também vai a Louros, não é fácil, porque deixando tudo para o fim, como tu disseste bem, é sempre muito com o coração nas mãos. Já agora falar aqui, fazer um pouquinho a alusão aos 4 da frente, penso que terei 1 ou 2 minutos, Paulo. Os 4 da frente não vacilaram, não deram hipóteses, portanto venceram de forma categórica, e eu digo categórica porque se Leiria, Vila Franquense e Anadia foram resultados precisos e dilatados, o Benfica de Castelo Branco, ao vencer 1-0 na Sertã, que é um campo muito difícil, onde Sertã é uma equipa com muitos empates, com muito poucos golos sofridos, atenção. O Sertã está numa posição incómoda, porque marca pouco, mas sofre muito poucos golos, é só olhar para a tabela, e quem jogou na Sertã e quem conhece a equipa, uma equipa muito organizadinha, muito competitiva, só que em 32 jogos, mais de metade dos acertos são empates. Portanto, o Benfica de Castelo Branco, ao vencer lá, também considero que foi uma forma categórica. Diria que o Leiria está a 99% naquele play-off de subida à segunda liga, porque já são 7 pontos para o Castelo Branco, já são 4 para o Anadia, 3 para o Vila Franquense, penso que está a 99% dentro. Eu penso que a grande luta vai ser entre o Vila Franquense e o Anadia. O Castelo Branco, já com 3 pontos para o Anadia, a 4 para o Vila Franquense, a 7 União de Leiria, e ainda tem que ir a Leiria jogar na última jornada, eu penso que já está quase a descolar, e realmente só um milagre é que tiraria o Leiria dos dois lugares e eventualmente colocaria lá o Benfica de Castelo Branco. Penso mesmo que só aqui a grande dúvida está entre Vila Franca e Anadia. O Vila Franquense tem um calendário, diria, incómodo. O Vila Franquense está ali naquela zona do derby, vai a Torres Vedras contra o Torriense e recebe o Nogueirense, que é uma equipa tranquila aqui no meio da tabela. E o Anadia, um calendário um pouquinho, penso, mais leve, vai a Alcaís, já absolutamente despromovido, e recebe o Oleiros. Pronto, o Vila Franquense parte na frente com um ponto de vantagem, mas tem que ter cuidado, porque tem um calendário um pouquinho mais apertado.
Carlos Gonçalves, comentador do Campeonato de Portugal, aqui também a marcar um ponto final nesta primeira parte de Hertz Desportivo. Voltamos já de seguida e as atenções vão centrar-se na primeira divisão distrital.
Desportivo.
Estamos de volta a Hertz Desportivo, segunda parte, como prometido, vamos desde já centrar atenções na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Foi a 25ª jornada, falta uma para o final, já há decisões, nomeadamente no que diz respeito a despromoções. O Alcanenense viu confirmada matematicamente a descida à segunda distrital no que diz respeito à luta pelo título. Então o Coroxense voltou à posição dominante, ou seja, voltou à liderança, isto a uma jornada do fim, vamos já saber porquê. Oriense 1, Alcanenense 1, Fazendense 2, Chamora Correia 0, Marinhães 1, Glória 1, União do Tomar 2, União de Santarém 2, Cartaxo 4, União de Almeirim 1, Torres Novas 1, Ferreira do Zêzere 1 e Coroxense 5, Amiense 0. Na frente, Coroxense 55 pontos, segundo, União de Santarém 54, terceiro, União de Almeirim com 47, quartos, Amiense e Cartaxo 43, 6 sexto Oriense com 35, sétimos União do Tomar e Fazendense 33, nono Samora Correia com 30, décimos Ferreira do Zezer e Torres Novas com 23, décimo segundo Glória com 18, décimo terceiro e agora lugares de descida, décimo terceiro Marinhais com 16, décimo quarto já despromovido o Alcanenense com 14 pontos. Próxima jornada, a última neste fim de semana, Samora Correia Oriense, Amiense Fazendense, Alcanenense Marinhais, Glória União do Tomar, Ferreira do Zezer Cartacho, União de Santarém Torres Novas e o União de Almeirim Coruchense. Como se pode ver, então o Coruchense venceu o Amiense, passou para a frente uma vez que o União de Santarém escorregou em Tomar diante de um União que nesta reta final, frente aos 5 da frente, a frente passa a redundância, não perdeu qualquer jogo. Mas mais pormenores com Filipe Rego, comentador desta primeira divisão distrital.
Ou seja, vamos voltar às tardes de rádio, porque a Rádio Hertz vai estar colada aos ouvidos para as emoções da última jornada com muita gente. Já vamos falar dessa última jornada, porque, como disseste bem, e há algum tempo que andamos a tentar perceber este campeonato e a quase adivinhávamos que iríamos para a última jornada ainda com tudo por decidir. O destaque vai novamente para o Cruxense, que recupera a liderança a uma jornada do final e logo uma goleada diante do Amiense, ou seja, um jogo que se esperava com mais dificuldades para a equipa de Cruz, acabou por ser uma goleada, e que rouba a liderança à União de Santarém, que empata em Tomar a duas bolas. Esteve a ganhar, depois a perder e acabou empatado. E pode ter hipotecado aqui a subida. Atenção, que a União de Tomar foi a principal equipa neste sobe e desce das equipas que andaram a lutar pela subida. E hoje pode mesmo ter decidido o campeão deste campeonato. Já lá vamos. Agora, fica tudo guardado para esta última jornada. É o escaldante União de Almeirim Cruxense e União de Santarém Torres Novas. Vai ser uma jornada antiga, como disseste, colados na Rádio Hertz para acompanhar a par e passo quem é que irá ser o novo campeão distrital. Na luta pela salvação, à descida de divisão, os olhos vão estar colados em Alcanena no jogo que está a decorrer, porque o Alcanena ainda tem a hipótese de não descer graças ao único resultado que lhes interessava, o empate entre o Marinhais e Glória do Ribatejo. Mas atenção, só a vitória dá essa possibilidade, porque a equipa, caso não ganhe, será a primeira a descer divisão. Logo aqui teremos que esperar por esse resultado para termos uma ideia diferente daquilo que pode ser a última jornada. Curiosamente, a próxima jornada traz um Alcanense Marinhais. A Glória quase garantia a manutenção, deixa-se empatar perto do final e na próxima ronda vai receber a União de Tomar, que é a principal equipa na decisão do vencedor deste campeonato e também pode ser o principal na descida das duas equipas ao distrital. Portanto, a União de Tomar tem andado aqui no meio disto tudo a que este campeonato seja decidido só na última jornada. O Fazendense vence o Samora Correia no último jogo em Fazendas de Almeirim por parte de Fábio Fidalgo e Paulo Eucádio, mais conhecidos por Nitra e Licá no mundo do futebol. Uma vitória na sua saída, foi o último jogo em casa, para a semana a mais. Fica aqui uma mensagem também mais particular da minha parte, porque eu tive o prazer de ter sido treinador destes jogadores na minha passagem pelo Fazendense, onde fomos campeões distritais. E é um sentimento um pouco estranho, pois vejo dois grandes jogadores deixar a competição com uma grande carreira, mas o futebol é isto e acredito que ainda vão continuar ligados ao futebol noutras situações, além de ser dentro do campo, também há outras possibilidades de continuar ligado. O Cartaz goleou a União de Almeirim, que naturalmente já está a pensar na próxima temporada, já não sai do terceiro lugar, mas atenção, é que a equipa de Mário Nelson tem agora à sua responsabilidade um dos jogos mais importantes da temporada, que é a última jornada ao receber o Cruxense. Portanto, isto não acabou ainda para ninguém. O Torres Novas e o Ferreira do Zezer dividiram pontos no seu jogo de cumprir calendário, dali também já não saem. Portanto, vamos estar todos ligados na última jornada para saber quem vai ser o campeão e quem vai descer divisão.
Filipe Rego, então, aqui com os mais e os menos desta jornada da primeira divisão distrital. No autêntico golpe de teatro, Coroxense recuperou assim a liderança a uma jornada do fim. O triunfo foi expressivo na recepção ao Amiense, deu comando ao emblema do Sorraia com mais um ponto do que o União de Santarém e neste jogo, tirando a parte inicial, só deu Coroxense. Quanto às estatísticas, o Coroxense aumentou para 12 o número de jogos seguidos sem perder no ano de 2019, em que apenas foi derrotado por uma vez, neste caso diante do União de Almeirim, ou seja, vai completar-se uma volta. Ainda no que a números diz respeito, o Amiense somou o terceiro jogo sem ganhar, mas ainda assim está em boa posição para assegurar uma fantástica quarta posição. Jorge Peralta, treinador do Amiense, diz que este resultado traduz aquilo que se passou, ou seja, o Coroxense esteve forte e a sua equipa esteve fraca, ainda que tenha referido que os primeiros 20 minutos até tenham sido positivos.
Sim, traduz, é verdade. Ontem apanhámos um Cruz forte e um Amiense fraco. Uma primeira parte, nós sabíamos que ia ser difícil, que o Coroxense ainda está a lutar para o título e neste momento é o líder do campeonato, é só o líder do campeonato, chegou à frente da classificação. Sabíamos que estavam extremamente motivados, sabendo que Santarém ia jogar a tomar e podia perder pontos e o Cruz não podia perder qualquer tipo de ponto. Nós também tentámos jogar com isso, inicialmente tentando tapar os caminhos para a nossa baliza no primeiro quarto de hora para tentarem tranquilizar um bocado o Cruz. Isso foi conseguido. Os primeiros 20 minutos foram muito bem conseguidos da nossa equipa. Nós estivemos muito bem nesse aspecto. Não deixámos ter o Cruz bola. Mas depois, a partir dos 20 minutos, quando o Cruxense, e que estávamos bem avisados para as situações de bola parada, o Cruz acaba por abrir o jogo através de um canto, numa bola parada, e faz 1-0. Logo a seguir, passados 5 minutos, talvez, não me recordo agora muito bem, acaba por fazer outro golo, os 2-0, noutra bola parada, em que nós, como eu disse anteriormente, estávamos avisados que eles eram fortíssimos aí e acabaram por desbloquear o jogo. E a partir dali, a equipa do Amiense foi caindo aos poucos. Acabámos por chegar ao intervalo a perder por 2-0 e a segunda parte foi extremamente péssima da nossa equipa. Nossa equipa começou a cair, sofremos mais 3 golos e podíamos ter sofrido muito mais, porque o Cruz teve oportunidades para isso. O Coroxense, a uma certa altura, se acelera mais o jogo, fazia mais golos. Portanto, foi uma tarde boa do Cruz e uma tarde muito má da nossa equipa. Não é esta a imagem que nós deixámos no campeonato, não é isto que tínhamos vindo a fazer. Ficámos extremamente chateados para aquilo que fizemos ontem, mas neste momento a nossa equipa, e temos de ser realistas, a nossa equipa é um limão já sem sumo, praticamente. Estamos certinhos que acaba o campeonato, porque a equipa está extremamente cansada.
Jorge Peralta, mas ainda há um jogo para fazer e já lá vamos. Tem feito questão de sublinhar ao longo desta temporada que este Amiense, e com toda a justiça, como é óbvio, tem feito um excelente percurso, uma fantástica prestação. O terceiro lugar atual mostra, ou melhor, o quarto lugar atual mostra isso mesmo. Agora, para o final, para além dessa escassez de soluções, sente aqui já alguma desmotivação por parte dos seus atletas, é isso?
Não é uma questão de motivação. Nós ontem estávamos motivados para ir à Cruz. A questão neste momento é que a equipa está cansada, os jogadores estão cansados, o plantel é extremamente curto, têm sido sempre os mesmos. Eu vou-me voltar a repetir, todas as semanas falo nisto. Nós não temos os jogadores a treinar todos. Os jogadores a treinar uma vez, ou a treinar duas vezes, para jogar contra, pá, que me perdoem as outras equipas, para jogar contra as Glórias, contra Torres Novas, contra os Ferreiros do Zezer, até chega. Mas agora, jogar contra Santarém, Coroxense, Cartaz, Salmirim, não chega só a treinar uma vez, nem duas. Porque as outras equipas são boas, têm bons jogadores, e isso não chega. E ontem notou-se, claramente, a nossa equipa treina poucos, os que treinam são sempre quase os mesmos. Por isso é que eu estou a dizer que o limão espremido já não dá quase nada. Estamos numa fase final em que está tudo certinho que acaba o campeonato, mas não apaga nada aquilo que nós fizemos. A gente ainda tem um jogo para fazer, ainda não acabou, e de certeza absoluta que na nossa casa queremos acabar bem. Vamos tentar, não sabemos. Esta derrota, nós temos 4 derrotas no campeonato e as 4 derrotas, três delas foram por goleadas, ou vamos formar assim, foi ao Meirinho 4-1, 5-1 com o Tomar, e ontem voltámos a levar 5 e perdemos 2-1 e Orem. Só temos 4 derrotas no campeonato. Nós temos vindo a fazer, efetivamente, um campeonato extraordinário. É só que nesta fase, estamos numa fase já a acabar, pode haver uma descompressão. Não há falta de motivação, não há. Porque um jogador que joga no Amiens tem que estar motivado. O Amiens é um grande clube. Pode haver um bocadinho já de descompressão, o campeonato já está feito, de alguns jogadores, falta ali um bocadinho, se calhar um bocadinho de exigência máxima, levar as coisas a sério até ao fim, como eu gosto, e isso ultimamente as coisas não nos têm corrido nesse sentido, porque assim, não é estes 5-0 que vão tapar a época que nós fizemos. A realidade é que fizemos uma primeira volta extraordinária. Eu tinha dito que íamos pagar a fatura na segunda. A segunda não foi tão boa. Mesmo não tão boa, vamos ficar nos 5 primeiros. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas, que nós vamos ficar nos 5 primeiros. E precisamos de ganhar mais um jogo, ou ganhar, ou fazer o mesmo resultado que fizer o Cartaz. Até podemos perder e o Cartaz perder também. E ficamos em quarto lugar. Portanto, é uma classificação extraordinária. Só que, ontem chegámos contra uma grande equipa. Neste momento é o líder do campeonato e se calhar poderá ser um futuro campeão distrital. O Crescenso está na final da taça. O Crescenso está na final da supertaça. E está na liderança do campeonato. Perdemos 5-0. São coisas que acontecem. Agora, os jogadores têm que perceber é que têm que ter mais compromisso. Temos que ter mais compromisso. Temos que ser mais rigorosos. E só assim é que a gente pode andar para a frente. E só assim é que a gente consegue andar ao pé dos melhores. Como eu disse no início, queria andar ao pé dos melhores. E nós conseguimos andar ao pé dos melhores. Tivemos rigor até uma certa altura. Tivemos compromisso até uma certa altura. Mas neste momento eu não tenho nada a apontar aos nossos atletas. Eles têm tido atitude. Têm tido atitude, têm tido entrega, têm tido paixão, têm tido amor ao clube. Só que temos que dar sempre um bocadinho mais. E ontem, muito calor. Ontem, com o calor que estava, a nossa equipa na segunda parte pagou extremamente a fatura. Na segunda parte, teve 45 minutos, eles arrastaram-se completamente, fomos 3 golos e tínhamos ter levado muito mais. Parabéns ao Cruz, porque foi um justo vencedor, por 5 golos e até podia ter sido por mais. E a gente tem que ser realistas e temos que perceber o que é que não correu bem connosco, porque a outra equipa foi mais forte, teve momentos de jogo muito mais forte e nós só durámos 20 minutos. Não chega a 20 minutos. A jogar com estas equipas não chega a 20 minutos. Tem que ser muito mais. Mas pronto, paciência. O futebol é feito disto. Derrotas, vitórias e empates. Nós perdemos. Queríamos fazer uma boa figura. Não deixámos uma boa imagem ontem em Cruz, mas deixámos durante o campeonato. E espero que domingo a gente deixe essa imagem que fizemos durante o campeonato todo.
E domingo, precisamente, recepção ao Fazendense, sendo que aqui o quarto lugar está então em jogo, e em casa já se sabe, o Amiens é uma equipa tremendamente difícil de ultrapassar. Tudo aponta, e nesse sentido acredito que haja então essa motivação para a determinação de que seja uma despedida em beleza.
Espero bem que sim. Espero que haja essa determinação. O Amiens entra em todos os campos para ganhar. Ainda ontem fomos a Cruz para ganhar. Esse foi o discurso do treinador que disse no início da palestra. Nós vimos aqui para ganhar. Esse tem sido o nosso lema. Nós entramos em todos os lados, em todo o lado para ganhar. Domingo em casa, perante os nossos sócios. Espero que os nossos sócios deem uma resposta cabal, como deram em Alcanena. Depois temos perdido 5-1 em casa com o Tomar. Os nossos sócios e adeptos foram em massa a Alcanena. Espero que no domingo estejam em massa também, para apoiar os nossos atletas, para dar-nos parabéns em termos de apoio para aquilo que fizeram durante a época, e nós vamos para vencer, claro que vamos para vencer. Vimos de uma derrota pesada, é natural que possa ter mexido na cabeça dos jogadores, temos esta semana para conseguir levantar os níveis de confiança e outro tipo de níveis, para ver se conseguimos vencer o Fazendense, porque queremos ganhar no nosso campo. Queremos acabar o campeonato com uma vitória, e eu também quero. Eu também quero acabar no quarto lugar, mas também se ficarmos em quarto ou quinto, nós queremos o quarto, mas se por acaso não nos correr bem o jogo, por qualquer motivo, se ficarmos em quinto lugar, é uma época fantástica. E eu já disse aos jogadores, eu vou sair para o portão grande, não vou sair para a porta pequena. Eu vou sair para o portão grande no domingo, no final do jogo com o Fazendense, o campo tem um portão ao pé da bancada, eu vou sair por lá, porque temos a consciência tranquila, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para fazer um grande campeonato. E fizemos um grande campeonato. Isso é que me deixa extremamente satisfeito. A mim, e acho que a toda a gente, da Amiens, está satisfeita com a prestação dos nossos jogadores. Não é uma derrota que nos manda abaixo. Não é uma derrota, ou duas derrotas, ou três derrotas, que nos apaga a imagem e aquilo que fizemos. Nada disso. E no domingo estamos lá para ganhar.
Jorge Peralta, técnico do Amiens. Avançamos neste Hertz Desportivo. Não vamos agora seguir a classificação como temos por norma fazer. Vamos deixar a União de Tomar, a União de Santarém, para o arranque da terceira parte. Vamos agora, isso sim, a virar agulhas para o Cartacho, onde a equipa da casa goleou o União de Almeirim num jogo em que a diferença no marcador acabou por ser injustamente dilatada. Os cartacheiros ainda sonham com o quarto lugar, o mal menor para quem queria ser campeão, ao passo que o emblema da capital da Sopa da Pedra ficou já no terceiro posto. Registo então para esta prestação que foi sem dúvida alguma, ou que é sem dúvida alguma, uma das melhores, ou mesmo a melhor dos últimos anos, dos últimos 10 anos. Mário Nelson, treinador do União de Almeirim, quis sublinhar precisamente essa prestação, este terceiro lugar, referindo-se depois ao bom início de jogo nesta deslocação ao reduto do Cartacho, lamentando que um conjunto de lances duvidosos em matéria de arbitragem, entenda-se, tenham ajudado a construir este resultado.
Bem, em primeiro lugar, dizer que não é uma das melhores prestações, mas sim a melhor prestação do União de Almeirim dos últimos 10 a 15 anos na primeira divisão distrital. Depois, dizer que em relação ao jogo, a União de Almeirim começou bem o jogo, tínhamos definido uma estratégia de dar iniciativa de jogo à equipa do Sporting Clube Cartacho, sabendo da qualidade na equipa profissional, com outra intensidade, sabendo as limitações com que estamos, teríamos de o fazer e explorar, acima de tudo, as subidas dos laterais e dos centrais do Sporting Clube Cartacho, aproveitando também o estado do relvado para a cadeia recometessem, surpreendermos a equipa do Cartacho. Começámos bem, começámos a fazer isso, acabámos por fazer 1-0, tínhamos o jogo controlado. O Sporting Clube Cartacho não conseguia entrar na nossa área e depois, a determinada altura, um penalti para o Sporting Clube Cartacho fantasma e acaba por o nosso guarda-redes defender. No lance seguinte, o jogador do Sporting Clube Cartacho cai sozinho, a bola vem para fora, o lançamento é para o União de Almeirim, os nossos jogadores ficam parados à espera do lançamento para nós, para ir agarrar a bola, o jogador do Sporting Clube Cartacho lança, faz o empate e qual não foi o espanto, não é, que a equipa de arbitragem validou o gol. No lance seguinte, fora de jogo, para a equipa do Sporting Clube Cartacho e acaba por fazer o 2-1. A nossa equipa desconcentrou-se um bocado, os jogadores desligaram um bocado o jogo, também porque estamos já em fim de época e nós sabíamos que não ia alterar em nada a não ser fazer mais pontos a nossa classificação, também com miúdos que habitualmente não têm jogado, com o Marco Oliveira, João Rosário, o próprio Gonçalo Cruz, miúdos que foram entrando, o Edi, acabámos por meter esses jogadores a jogar que não têm jogado, e desconcentraram-se um pouco. Na segunda parte, no primeiro lance do jogo, o Sporting Clube Cartacho faz contra mim o único gol limpo e um grande gol, um grande momento de futebol, e acaba por, fora da área, o Luís fazer o 3-1. A nossa equipa reagiu bem, acabou por ir criando situações e depois, novamente, num fora de jogo, vamos aqui falar de um fora de jogo de 3 ou 4 metros, o Sporting Clube Cartacho acaba por fazer o 4-1. Acho que é um resultado pesado, acho que também há a haver um vencedor. Teria que ser o Sporting Clube Cartacho, porque foi realmente melhor que a nossa equipa, mas acho que sem nada para decidir, num jogo sem importância, em que se devia valorizar o futebol, e por isso eu disse no final à equipa de arbitragem para olhar para a bancada e pensarem no porquê de cada vez ver menos gente nas bancadas. Porque quando as coisas já não interessam, já não valem muito, se cometem estes erros, que eu não sei sinceramente se são ou não propositados, mas que são graves, imaginem jogos a decidir e jogos em que os três pontos contam para alguma coisa. Por isso, aquilo que me apraz dizer foi que ficámos satisfeitos por lançar e potenciar mais alguns miúdos. É a altura deles jogarem, é a altura deles fazerem os minutos que deveriam ter feito durante a época e fizeram poucos, mas acho sinceramente que a vitória assenta bem à equipa do Cartacho, mas não por números tão exagerados como foi.
O terceiro lugar deixa-o satisfeito?
Não, eu já referi por diversas vezes que esta equipa do União de Almeirim para mim foi a melhor equipa do campeonato, muito honestamente. É óbvio que isso não se traduz em mais pontos que os outros, mas o porquê de nos tirarem da luta pelo título é que nós nunca percebemos. Aquele jogo entre o União de Almeirim e o Futebol ficará marcado para a história do campeonato distrital, com toda a certeza, ficará marcado e de forma negativa, mas não me quero agarrar a isso, não vou agarrar-me a isso. Vamos pensar que, e foi o que eu disse ontem aos jogadores, pensar que o União de Almeirim, e como eu digo e refiro muitas vezes, eu não tenho imprensa amiga, não tenho pessoas que valorizem o nosso trabalho, porque noutros lugares, se o clube tivesse apurado para a Taça de Portugal anos e anos depois, como nós fizemos no União de Almeirim, convém recordar que o União de Almeirim, o melhor lugar que tinha conseguido antes de nós lá chegarmos era o nono, a época passada conseguimos ficar em quinto, este ano conseguimos lutar pelo título até à última jornada, à penúltima jornada do campeonato, ainda era possível. Apurámos o União de Almeirim para a prova da Taça de Portugal. Golos marcados, tem mais golos do que nas outras épocas todas, menos golos sofridos, mas pronto, e lançámos muitos miúdos, mas é muito pouco para aquilo que nós queríamos fazer no União de Almeirim, que achamos que era justo para esta equipa. Mas pronto, é o que temos, temos que aceitar e dar os parabéns a quem está na frente.
Mário Nelson, e o campeonato ainda não está decidido, pelo menos no que diz respeito à luta pelo primeiro lugar, e aqui o jogo do título passa por Almeirim. Última jornada, a sua equipa recebe o Coroxense, uma equipa que sabe que terá de vencer, isto acreditando que o União de Santarém fará o seu papel diante do Torres Novas, mas que o Coroxense terá de vencer em Almeirim para manter este último lugar até a final do campeonato. Qual será o papel da sua equipa?
O papel da nossa equipa, eu já o disse ontem numa rádio ou na comunicação social que esteve no cartaz, também me fizeram essa pergunta e eu vou responder da mesma maneira. Como eu disse, acho que para este União de Almeirim a classificação é pouco, mas há miúdos que trabalharam a época inteira e que merecem jogar. E nós já os metemos ontem a jogar. E não queremos, de maneira nenhuma, desvirtuar o que seja a realidade do campeonato. E aquilo que eu disse, digo hoje. Eu tenho enorme respeito pelo União de Santarém, tenho enorme respeito pelo Abel, que é o diretor desportivo do União de Santarém, e outras pessoas que pertencem à SAD do União de Santarém, inclusive ao seu presidente. Tenho enorme respeito pelo treinador do União de Santarém, mas como disse ontem, se o treinador do União de Santarém esta semana não for ao balneário do União de Almeirim, ou não tiver a hombridade de publicamente numa rádio, ou seja, como ele quiser, de pedir desculpa por aquilo que disse aos jogadores do União de Almeirim no jogo União de Almeirim e União de Santarém, quando estávamos a ser enxovalhados, quando estavam a ser humilhados pela equipa de arbitragem, e ele dizia determinadas palavras, determinadas frases que não devia enquanto treinador, magoou e muito os meus jogadores. Se não tiver essa humildade, vamos continuar a rodar jogadores. Vamos ter miúdos dos júniores, vamos ter jovens jogadores para jogar dentro do campo. Se ele tiver essa humildade, se ele tiver essa capacidade de pedir desculpa aos nossos jogadores, teremos a coragem de jogar com os melhores e garantidamente que tudo faremos para que o Coroxense não ganhe em Almeirim. Como todos sabem, terá muitas dificuldades para ganhar em Almeirim, independentemente da valia da equipa do Coroxense. Mas se isso não acontecer, vamos continuar a rodar jogadores, vamos meter os miúdos dos júniores, vamos metê-los a jogar, porque eles também precisam crescer, e isso já não nos diz respeito, até porque o nosso campeonato está feito. Mas isto é com muita sinceridade, com muita humildade que o digo, porque acho que as pessoas, se nós éramos aquela equipa de fraquinhos a quem tinha que se dar chocolate e a quem tinha que se dar baile, como se costuma dizer na gíria do futebol, e dar chocolate a estes fraquinhos, acho que neste momento continuamos os mesmos fraquinhos, continuamos a mesma equipa que jogou nesse dia com o União de Santarém. Por isso, se o treinador do União de Santarém não tiver a humildade e a capacidade de ir ao Almeirim e pedir desculpa no meu balneário, aos meus jogadores, daquilo que disse, com certeza que serão os jovens que jogarão contra o Coroxense.
Mário Nelson, técnico do União de Almeirim. Assim finalizamos a segunda parte deste Hertz Desportivo. Fique por aí, vamos ter mais Primeira Divisão Distrital.
Hertz Desportivo. Hertz Desportivo.
Hertz Desportivo. Estamos de volta à terceira parte de Hertz Desportivo. Vamos então agora centrar atenções num duelo entre históricos, União do Tomar, União de Santarém, jogo que resultou na perda da liderança por parte da formação escalabitana, que deixou assim o comando da cidade do Nabão, e sabe-se lá se não terá mesmo deixado a conquista do título e da subida aos nacionais. Os escalabitanos não passaram assim do empate, num jogo em que os tomarenses estiveram bem, demonstrando as razões pelas quais conseguiram nesta fase final
final travar os 5 da frente. A União do Tomar, refira-se, está há 6 jogos sem perder naquele que é o melhor registo da sua temporada. Já o União de Santarém aumentou para 16 o número de jogos sem conhecer a derrota. A única foi em novembro de 2018, mas nem isto vale para já a liderança. No final, registo para a análise de Jorge Duarte e Fernando Oliveira, que fizeram o relato deste União do Tomar, União de Santarém.
Mas o jogo valeu pela primeira parte, e à medida que na segunda parte, se calhar foi decorrendo o calor, o desgaste efetuado durante os primeiros 45 minutos, se calhar teve também papel fundamental naquilo que se passou no segundo tempo.
Teve. O cansaço tem que se acumular, obrigatoriamente. Mas não pode justificar o facto do... Eu acho que o resultado se ajusta perfeitamente ao jogo. Como tu dizes, e bem, a primeira parte foi muito superior à segunda. E eu acho que aqui o União de Santarém não mostrou o porquê de ser líder do campeonato. O União de Santarém não jogou com muito rigor. O União de Santarém, muita bola no ar. O União de Santarém, muito jogo direto. Nem sempre bem jogado. E depois tivemos também aqui a defesa do União de Tomar, que era uma papa para eles. A bola, quando vai no ar, ali os centrais do União de Tomar facilmente estavam a limpar, e os golos acontecem. Obviamente, se não houver erros no futebol, não há golos, como é evidente, mas acontecem de, pelo menos o segundo gol de cada equipa acontece de 2 erros clamorosos de uma defesa e de outra. E o principal prejudicado no meio disto tudo, e nota-se pelo semblante agora aqui dos jogadores, é exatamente a equipa do União de Santarém, porque lhe vê fugir entre os dedos, já que o Quirux ganhou esta jornada e falta mais uma, poderá ter dito aqui adeus ao título, e eu tenho muitas dúvidas que a equipa do Quirux deixe fugir a subida de divisão e ser campeão distrital mais uma vez, estando na frente a uma jornada no fim.
Lino Freitas, treinador do União do Tomar, confessou-se orgulhoso pelo facto de a equipa ter respondido à altura, mesmo com tantas limitações.
Jogamos com aquilo que temos e há que louvar.
Agora é cada vez mais, não é?
Logicamente. E aquilo que eu disse no hotel aos jogadores. É uma equipa que domingo após domingo vai perdendo os jogadores e continua a dar a resposta positiva. Só tem que se orgulhar dos jogadores que tem. Hoje foram 2 júniores que vieram, foram 5 ou 6 jogadores da equipa B e, portanto, a equipa continua a responder positivamente. E hoje esperava-se um jogo terrivelmente difícil, uma equipa que jogava aqui hoje o título, uma equipa que tem outros argumentos que nós não temos, mas que não nos foi superior. Se antes do jogo começar eu comprava este resultado, eu depois do jogo não comprava, porque efetivamente acho que, tirando as bolas paradas, os livres, os penaltis, eles não chegaram à nossa baliza praticamente com perigo, conseguimos controlar o jogo, faltava-nos alguma coisa na frente, porque perdemos jogadores importantes durante a época, principalmente na frente, e se tivéssemos um pouco mais na frente, se calhar o Pires acabou esgotado, e não se pode dizer mais, um miúdo com 19 anos que tem feito um campeonato extremamente forte, o João Pedro a trabalhar muito, mas depois falta mais qualquer coisa. Eu tive que ir buscar o David atrás para tentar na frente ter mais alguma qualidade, mas é o que temos. Estou orgulhoso por eles, porque lutaram muito e conseguiram, perante um adversário fortíssimo, conseguir pelo menos tirar a luz do primeiro lugar, é sinal que não perdemos.
Este era o último jogo em casa, ainda por cima um jogo possível frente à União de Santarém, que chegava aqui em primeiro lugar na classificação, e foi a última prenda para os adeptos da União neste último jogo em casa, uma vez que o campeonato para a União de Tomar vai terminar na glória.
Sim, principalmente é um prémio para eles e um acreditar. E uma equipa que tinha que repor a verdade no campeonato, porque se tínhamos roubado os primeiros lugares a todas as equipas anteriores a esta, o caso do Corujense, o caso do Milhais, o caso do próprio Almeirim, vinham aqui todos com o sonho ainda do título, se a eles tínhamos que repor também hoje a verdade desportiva e ganhar aqui pontos à equipa de Santarém. Não é que tenhamos nada contra o Santarém, isso é uma luta deles, a nossa luta não este ano não foi essa. Agora, estou orgulhoso porque com tantas saídas e com tantas entradas durante a época, o grupo que aqui acabou hoje o jogo, eu disse na palestra, foi aqueles que começaram a pré-época, que começaram o jogo da taça, foi aqueles que começaram aquele percurso ainda em agosto do ano passado. E eles acabaram hoje, e é um prémio para eles. É um prémio para estes miúdos, mesmo dos juniores que na pré-época trabalharam connosco. É um prémio para os da equipa B que trabalharam também connosco e que agora estão aqui. E que durante o percurso todo, durante o campeonato, acabaram por estar a ajudar a equipa deles. Mas hoje estiveram aqui e vamos de certeza à glória tentar acabar o campeonato de beleza, acabar com uma vitória para pelo menos conseguirmos subir mais um lugar se possível, ou então não descer pelo menos o lugar que temos. Acho que acabou por ser uma segunda volta positiva, quando se calhar toda a gente temia que a equipa ficasse mais frágil, a equipa acabou por se unir e acabou por ter um prémio que foi não perder, pelo menos, os adversários diretos.
Já Mário Ruas, treinador do União de Santarém, quis começar por justificar os motivos pelos quais optou por um período de silêncio.
Todos os jogos são difíceis, eu tenho vindo a dizer isto desde a primeira jornada, embora há algum tempo que não tenho falado para a rádio, mas por motivos que eu a seguir irei explicar, e tenho delegado nos jogadores e no António Rodas para fazer esse trabalho. Hoje vou falar, estou aqui convosco, não tem problema nenhum, também para dar um bocadinho o porquê do meu silêncio. Falando do resultado, sabíamos que íamos jogar contra uma boa equipa, uma equipa bem organizada, que vinha de uma série de resultados bastante motivadores, não é? Que tirou pontos às equipas lá de cima.
Nesta segunda volta, o União de Tomar não perdeu um único jogo com as equipas da frente.
Sim. Sabíamos disso tudo. Entrámos bem no jogo, a controlar. Depois houve uma reação do União de Tomar, que embora com um domínio no meio campo, mas um domínio, da nossa parte, e controlado, na estratégia de jogo. Sabíamos que os jogadores rápidos que temos na frente e a bola entrando como tinha que entrar, e ficou provado no lance do penalti. Fizemos 1-0. Depois, com dois erros infantis que só nos podemos queixar de nós próprios, porque uma equipa quer ser campeã, e estou aqui desde já eu como treinador a assumir os erros, que não podemos sofrer dois golos daquela forma. Um penalti em que o jogador está com o lance controlado e ele está de costas, não foi imprudente. E depois, no segundo golo, uma perda de bola, quer dizer, isso nem nos infantis isso acontece. E o que é certo é que o Tomar, nas oportunidades que teve, à exceção de um remate que teve na trave, foi dois brindes da nossa equipa. Reagimos bem, empatámos, podíamos ter feito o 3-2. O Nuno de Ribeiro realmente é um jogador que está a mais neste campeonato, sempre disse isso, foi meu colega, e tenho pena por ele, porque ele merecia outro tipo de patamar, porque é muito bom guarda-redes, e fez aquilo que só está ao alcance dos melhores, uma bola praticamente dentro da baliza, ele foi lá tirá-la. Entramos para a segunda parte, entramos fortes, controlar o jogo todo, o jogo foi jogado no meio campo todo da União de Tomar, Tomar só atacava em transição, porque também estratégia que deles, que também queriam pontuar, com certeza. Tivemos cerca de duas, três oportunidades, duas de lances de bola parada e uma com o Nuno Ribeiro está fora da baliza, e não fomos capazes, não fomos competentes. Ou seja, nessas duas situações, se tivéssemos sido competentes, tínhamos ganho o jogo e tinha sido outro resultado. O que é certo é que cometemos dois erros defensivos. Na finalização, na segunda parte, principalmente, não tivemos o nosso melhor nível e lá está, quem não marca não consegue ganhar. Também não perdemos. Nada.
A parte final meteste a carne toda no lançador, como se costuma dizer, não é?
Sim, mas lá está, tivemos duas situações para fazer gol, não fomos, uma que o Nuno está completamente fora da baliza, não tivemos a calma necessária, não fomos competentes nesse aspecto, porque senão se calhar estávamos aqui todos a gritar e a cantar, mas nada estava ganho na mesma, porque o adversário direto também ganhou o jogo dele, e, ou seja, o que é que mudou? O que mudou é que temos que esperar no domingo o resultado, temos que ganhar o nosso jogo, que já tínhamos que ganhar anteriormente, só que a diferença é que não dependemos nós e dependemos do adversário direto. Temos de estar aqui com o telefone a saber como é que está, se estão a ganhar, se não perder. Mas primeiro temos que ganhar o nosso jogo.
Uma partida hoje que é um empate e, portanto, deixa a equipa em segundo lugar, à espera não só de ter de vencer o próximo jogo em casa, o vosso próximo jogo, mas sobretudo ficar dependente de terceiros, sobretudo do jogo entre o Chense e o União de Almeirim. Às vezes um campeonato vai-se, o trabalho todo de uma época vai-se de uma jornada para outra.
Sim, nós não podemos estar a falar desta forma, ou seja, não é o campeonato é uma prova que tem que ser regular. A equipa mais regular, a equipa que fez mais pontos, e só acaba na última jornada. Eu lembro-me que nós, quando partimos para o último jogo, na última jornada, estávamos também atrás e acabámos a primeira volta em primeiro. Isso não quer dizer nada.
as outras equipas também jogam, independentemente de ser com o Almeirinho, o Crescense, não achei com todos novas, até podia ser com o último classificado. Os jogos são todos difíceis, todos. Este campeonato está a ser um campeonato muito competitivo, muito difícil. Qualquer equipa pode tirar pontos, o último pode tirar ao primeiro e até ao fim da tabela. Epá, no fim fazemos as contas e depois logo se vê. Relativamente ao meu silêncio, e hoje vou falar, eu vou explicar porquê. É por atitudes como hoje o seu treinador do Unión de Mar teve e outros colegas têm vindo a ter durante o campeonato, que falta de fair play, falta de humildade, em que quando perdemos temos que admitir que o adversário foi melhor, independentemente de haver sorte, a sorte faz parte do jogo ou não. Quando ganhamos temos que saber ganhar e quando empatamos temos que saber empatar. Eu acho que falta um bocadinho de humildade ao seu treinador do Unión de Mar, porque no fim do jogo tentou enxovalhar a nossa equipa, e eu acho que uma pessoa que a idade dele, que ele tem e que eu respeito muito, um treinador que já está aqui há 20 anos no Unión de Mar e ganhou uma taça do Rio de Tejo, eu acho que tem que ser um bocadinho mais humilde. Por atitudes dessas e de outros colegas do campeonato, eu prefiro estar calado, que é para não ferir suscetibilidades, mas hoje tive que falar em defesa dos meus jogadores.
Mário Ruas, aqui com uma postura crítica relativamente a outros agentes desportivos desta primeira divisão distrital. O Alcananense caiu na segunda divisão. A equipa de José Trocato necessitava de vencer em Orém para continuar a acalentar o sonho, mas não passou do empate, pelo que matematicamente está condenado. Já o Oriense ficou perto de assegurar a sexta posição numa prestação meritória de uma equipa que sempre fez do jogo positivo uma forma de estar. Quanto a números, o Oriense precisamente somou o quarto jogo seguido sem vencer no seu terreno, ainda que não perca há dois duelos. Já o despromovido Alcananense igualou o melhor registro da época, ou seja, dois jogos seguidos sem perder, mas fecha o campeonato sem qualquer vitória fora de portas. Marco Ramos, treinador do Oriense, disse que o empate sabe a pouco, uma vez que a sua equipa fez pela vida e fez o suficiente para ganhar, nomeadamente no que a oportunidades criadas diz respeito.
Sim, salmo um pouco pelas oportunidades que tivemos. Acho que o número de oportunidades que tivemos ao longo do jogo, tanto na primeira parte como na segunda parte, acho que merecíamos outro resultado. Mas também sabíamos que estávamos perante um adversário que motivado, mesmo sendo uma equipa muito jovem, mas é uma equipa com qualidade, e sabíamos que a qualquer momento que eles também podiam fazer golo. Ou seja, foi um jogo bastante aberto, mas fomos contabilizar o número de oportunidades de golo, penso que nós merecíamos a vitória.
E o que é que lhe diz este sexto lugar que o Oriense está prestes a alcançar? É uma posição condizente com aquilo que a sua equipa tem feito nesta época?
Sim, acho que significa o nosso valor, significa o valor que nós temos como equipa. Este sexto lugar realça esse valor que nós temos. Podíamos ter feito um bocadinho melhor em alguns jogos, mas em termos gerais acho que este lugar representa muito aquilo que nós somos e o valor que nós somos neste campeonato, porque as equipas estão à nossa frente, têm outras características, outro nível de jogadores, a nível de experiência noutros campeonatos, e isso nota-se depois quando chega ao fim, nota-se que esses jogadores em determinados jogos fazem a diferença. Por isso, tendo em conta a qualidade dos nossos jogadores, as características do nosso plantel, penso que o sexto lugar, se nós o conseguimos, acho que é o lugar que nós merecemos.
Foi a despedida do Oriense em casa nesta temporada. Como é que foi a relação com os adeptos ao longo deste campeonato?
Os adeptos do Oriense são adeptos não muito eufóricos no dia do jogo, mas são adeptos que vão ao jogo, que procuram estar presentes. Não são aqueles adeptos que durante o jogo apoiam os 90 minutos de forma intensa e de forma verbal, mas são adeptos que estão lá e que sentem o clube e que procuram domingo após domingo estarem presentes. Para eles, agradecer esse apoio durante esta época. Foi uma época em que eles foram importantes para nós conseguirmos os nossos objetivos, que era a manutenção, e fica já aqui uma palavra de agradecimento aos nossos adeptos e continuar a apoiar a Oriense na próxima época e futuramente, porque eles é que são no clube, nós somos todos parte do clube, mas eles é que são o clube. As pessoas que vão ao estádio é que fazem com que o clube seja grande e que seja melhor. Por isso agradeço o apoio deles nesta época.
O que é que espera da sua equipa agora para a despedida do campeonato diante do Samora Correia aqui? Um jogo, última jornada, digo eu, é sempre algo relativo falar aqui em táticas, em disposições dentro do campo perante a despedida de um campeonato. O que é que espera dos seus jogadores?
Espero que fizemos ontem, temos uma equipa séria em busca do resultado, em busca de mantermos a nossa imagem, em busca daquilo que nós fomos durante a época, uma equipa que durante os 90 minutos quer ganhar, tendo em conta que vamos ser bem adversário difícil e com qualidade, mas vamos tentar manter o nosso ADN, que é uma equipa competitiva, de malta que quer ganhar sempre e quer ganhar durante os 20 minutos, e é isso que vamos tentar fazer. Foi aquilo que fizemos ontem, não o conseguimos, por mérito também da parte do adversário, que tinha qualidade e também procurou a vitória, mas tentar fazer gol e tentar, não conseguimos fazer gol, mas já no domingo que vem, vamos tentar ganhar novamente e tentar durante os 20 minutos ser melhor, e mesmo sendo o último jogo, que é essa nossa imagem que queremos deixar neste campeonato.
Marco Ramos, técnico do Oriense, o Oriense que empata diante do Alcanenense, um resultado que ainda assim fica curto para a formação de Alcanena, a primeira a ser despromovida nesta primeira divisão distrital. Três derrotas depois, o Fazendense voltou às vitórias, neste caso diante do Samora Correia. O triunfo sorriu para a melhor equipa, pelo menos para aquela que mais fez, por isso o Fazendense apanhou assim o União do Tomar no sétimo lugar e pode matematicamente subir-se até ao sexto posto. Já o Samora Correia voltou a perder 4 jornadas depois e já sabe que não passa da 9ª posição. Gonçalo Carvalho, treinador do Fazendense, disse que a vitória não sofre qualquer contestação.
Não estava essa ansiedade, até porque esse tem sido o nosso problema. E digo isto de uma forma algo crítica, mas é uma crítica construtiva e partilhada no seio do grupo. Foi há muito tempo que nós não sentíamos esta ansiedade e esta necessidade de ganhar. Ficámos tranquilos cedo demais e isso foi prejudicial, porque muitas das derrotas que temos averbado são mais por falta dessa ansiedade competitiva e dessa necessidade de querer vencer do que da própria qualidade. Ontem houve um fator extra, que foi a despedida em nossa casa dos nossos dois capitães, o Fábio e o Licá. E creio que esse foi um fator determinante para voltarmos à nossa dinâmica ofensiva boa, com muitas ocasiões de golo, com muitos lances para finalizar, com boas jogadas, contra uma equipa que me surpreendeu desta vez pela sua organização defensiva muito competente. Portanto, não notava essa ansiedade, mas sim, vontade de vencer, claro que temos todos e sempre. Mas terminámos um ano mau em casa da melhor forma possível, que foi a vencer.
Falou nessas despedidas. De que forma é que os adeptos do Fazendense se podem recordar então destes dois símbolos do clube?
Da melhor forma possível. Eles estão associados a tudo o que o Fazendense teve de bom. As vitórias que aconteceram em termos de campeonato, taça, supertaça, foram com eles. E capitães, ou seja, com lugar de destaque no plantel já há muitos anos. Não, creio que não é natural nem normal haver jogadores com 13, 14, 15 anos de clube, com conquistas e com compromisso fora do habitual. Qualquer um deles, o Licá, eu estou no Fazendense há 3 anos, é o jogador mais utilizado por mim, pela minha equipa técnica. O Fábio venceu uma série de lesões com uma força de vontade anormal para a idade que ele tem. O Fábio faz 40 anos em agosto e é um exemplo a todos os níveis e mais alguns. Portanto, aquilo que conta foi dito e muito bem, na minha perspectiva, eles, para além das conquistas, porque eles estão associados a tudo de bom que o Fazendense teve, transportam com eles valores e atitudes que são assinaláveis, e aquele chavão dos homens com H grande assenta na perfeição aos dois, e só são duas referências que vão terminar a sua vida futebolística, que vão deixar saudades, mas que cumpriram o seu dever, e a sua forma de estar foi a melhor possível. Eu só tenho de dizer deles, e o clube também, e o presidente também. E foi isso que foi assinalado ontem, porque eles merecem tudo isso e muito mais.
Gonçalo Carvalho, para a entrada para a última jornada, temos aqui um quadro classificativo que se coloca ao Fazendense. 6º, 7º ou 8º lugar. É diferente para falar nestas 3 classificações?
Para mim é. Ser 6º é melhor do que ser 7º ou 8º. Apesar de temos que ser muito realistas também, em termos práticos, não é nada mais do que o prestígio, e até o próprio prestígio não é por 3 pontos a mais ou 3 pontos a menos que a situação muda muito. Contudo, se, quando olhamos para a classificação, se pudermos estar ali após as 5 melhores equipas do campeonato, sem dúvida alguma as 5 melhores equipas do campeonato, podemos estar, e se não for possível, queremos estar lá. É difícil, perdemos muitos pontos de forma, eu até diria displicente daqui há um tempo para cá. Agora vamos à Amiens, tentar vencer o jogo e lá está, se pudermos ser sextos classificados. Não somos sétimos nem oitavos, até porque também não foge daqui entre o sexto e o oitavo, não irá fugir. Não é a vitória de domingo ou a derrota que vai também mudar muito aquilo que foi a nossa prestação nesta época. Fomos uma equipa regular até determinado momento, depois tivemos muitos empates que nos afastaram de mais alguma coisa e a partir dessa série de empates tornámos uma equipa pouco ambiciosa naquilo que a classificação diz respeito. E lá está, agora, dizer que isto é uma forma muito crítica de ver, na minha perspectiva, de ver esta nossa prestação, mas é uma crítica completamente tratada dentro do grupo de trabalho e sem segundas intenções, é muito claro. Eu já tive a oportunidade de dizer que sou pessoa de facto e os factos é que contam. No entanto, queremos ser sextos, obviamente, mas não dependemos também só de nós. No entanto, se formos sétimos ou oitavos, não belisca em nada aquilo que foi a nossa prestação, nem melhora em muito aquilo que foi a nossa prestação.
Gonçalo Carvalho, técnico do Fazendense, aqui no final desta terceira parte de Hertz Desportivo. Vamos voltar já de seguida. Temos ainda a primeira divisão distrital, também a segunda, para atualizar-se toda a informação deste fim de semana. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos então de volta novamente, bem-vindo, quarta e última parte deste Hertz Desportivo. Vamos continuar a falar da 25ª jornada, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Torres Novas e Ferreira do Zêzere empataram a um golo no jogo em que o ponto dividido acabou por assentar bem a cada uma das equipas, que, recorde-se, já entraram em campo com os objetivos concretizados. Os amarelos, refira-se, somaram apenas uma vitória nos últimos 9 jogos, mas ainda assim conseguem realizar uma segunda volta bem mais positiva do que a primeira. Aliás, em casa, em 2019, os torrejanos só perderam mesmo um duelo a jogar-se nessa condição. Já o Ferreira do Zêzere, que não ganha há 5 jornadas, despede-se dos duelos fora de portas, onde apenas ganhou um durante esta época, precisamente em outubro de 2018. Mas que não restem dúvidas, a equipa de Eduardo Fortes realizou um campeonato positivo. Afonso Alves, treinador do Torres Novas, disse que os seus jogadores queriam despedir-se dos adeptos com uma vitória, mas admitiu que a tarefa não foi fácil dada a dinâmica aplicada pelo Ferreira do Zêzere. O técnico quis sublinhar a aposta na juventude.
Entender, o Torres Novas poderia queria despedir-se despedir-se com uma vitória no último jogo em casa deste campeonato. No entanto, não foi fácil, pois o Ferreira do Zêzere veio com o intuito de pontuar, marcou primeiro e complicou-nos porque nós quisemos chegar ao gol ainda na primeira parte e tivemos várias situações. Eu recordo-me numa bola no poste e numa bola na barra que poderíamos ter logo chegado ao empate e se calhar o jogo seria totalmente diferente. Com o calor que se sentia, sabia que deveríamos chegar ao empate cedo para tentarmos ainda na primeira parte, ou se possível logo no início da segunda, chegar à vantagem, porque o desgaste iria se apoderar da equipa. Mas eu fiz jus ao que sempre disse quando peguei na equipa, que contaria com os que queriam, e foi isso que fiz. Iniciei o jogo, se calhar com a equipa mais nova do campeonato, se calhar até ao momento foi a equipa do Torres Novas mais nova que entrou em campeonato, isso não tem dúvidas nenhumas, e se calhar a equipa de todo o campeonato distrital. que eu joguei com 8 jogadores abaixo, com 20 anos ou abaixo dos 20 anos, onde joguei com uma defesa, que comecei com uma defesa com 3 jovens de 1 de 19 e 2 de 20 anos e terminei com 2 de 20 e 3 de 20 e 1 de 19. Joguei no meio campo com mais 3 elementos de 19 anos, 19, 20 anos, e na frente com outro. Ou seja, dei oportunidade a jogadores que realmente trabalhavam, que trabalham e que tiveram menos oportunidades, e eu disse sempre que iriam jogar antes de terminar o campeonato, e assim o fiz. Coloquei-os a jogar sem qualquer problema e portanto assumo uma parte do resultado conseguido. Não quer dizer que jogando estes ou outros elementos poderia o resultado ser diferente. Sei que a equipa o que fez, poderia chegar para ganhar, porque criamos oportunidades para o fazer, pecando apenas na finalização, mas era um jogo que já não estava em risco nada que nos pudesse fazer criar fantasmas descidas, como já estava a manutenção garantida. Agora não escondo que queríamos ganhar, que queríamos, com a vitória, ultrapassaríamos o Ferreira do Zezer, ou seja, já estávamos em igualdade e ficaríamos em vantagem. Paciência, não conseguimos. Assumo totalmente este empate. Agora também é importante ver que utilizamos outros jogadores novos e que mesmo assim conseguimos pontuar, o que quero dizer com isto, que afinal em Torres Novas havia valor para fazer alguma coisa um pouco melhor do que foi feito. Porque se pensarmos o Torres Novas nesta segunda volta, com todas estas dificuldades, apenas foi derrotado e bem, só, no meu entendimento, só tive uma derrota na segunda volta, que é justa, que é em Almeirim, não deixa margem para dúvidas, apesar dos números serem vantagem um pouco, uma diferença muito grande, mas pronto, é o justo vencedor o Almeirim. De resto, não nos deixaram pontuar em Amiais e todos os outros jogos pontuamos. Portanto, se me disser, mas também assumo que tivemos muitos empates, mas a situação do clube exigiria que pontuássemos no maior número de jogos possíveis. Agora, fico satisfeito porque conseguimos o objetivo principal, como disse, que era a manutenção, e isso deixa-me satisfeito. Ainda mais me deixa satisfeito quando vejo muitos jovens a jogar da formação, ou pelo menos que residem aqui na zona, e isso é satisfatório. Contrariamente, quando peguei, ouvi comentários que o Torres Novas se calhar era a equipa mais idosa do campeonato, aqui ficou demonstrado que não é bem a realidade. São 8 jogadores, em 11, 8 jogadores, terem abaixo 20 anos ou abaixo dos 20 anos, é alguma coisa de registro, e que não ficou nada a ver ao Ferreira do Zezer.
Afonso, esses números de que fala, essa aposta na juventude, quer dizer e demonstra que o Torres Novas tem futuro, assim haja essa vontade em continuar a apostar nos jovens?
Sim, se calhar tem que se fazer uma mistura entre experiência e jogadores jovens. Se calhar tem que se fazer uma supervisão dos jogadores tão bem jovens que andem em clubes próximos de Torres Novas e que residem nas proximidades de Torres Novas, porque o futebol distrital, todos nós sabemos que não é, neste momento, o que já foi. Portanto, os clubes atravessam graves dificuldades e têm que recorrer, por vezes, a jovens com algum valor e menos jovens que sejam mais próximos, até porque, por norma, leva mais gente ao estádio. Porque não há nada a esconder, vê-se que quando se conhecem as pessoas há mais gente nos estádios. Recorrer se calhar menos a brasileiros, menos a estrangeiros, não quer dizer que não os tenham e que se forem de valor, que são sempre bem-vindos. Agora, dar oportunidade a estes jovens, acho que o distrital para isso serve, dar oportunidade dos jovens também não saírem para outros caminhos. porque por vezes perdemos jovens com algum valor e enveredam por outros caminhos também porque não têm a possibilidade de continuar no desporto que gostam e neste momento temos que olhar também para isso. Agora, se verificarem, eu tanto ponho a jogar, porque no meio desses todos também tinha lá um jogador com bastante idade, com 30 e tal. Eu não olho a idade, olho sim a dedicação, a competência, e sim, a idade para mim não tem qualquer tipo de valor. Tanto pode jogar um jogador com 40 anos, como um 18 anos, não tenho problema nenhum. Desde que se dedique, desde que eu entenda que é uma pessoa capaz, não tem problema nenhum com a idade. Agora, penso que há que acarinhar também alguns jovens e foi por isso que eu falei nesses números, foi mais por essa, porque poderiam-me dizer que o Torres Novas que não pode, devido à dificuldade que estava, jogar com jovens. Mas hoje jovens em 11 mostra que afinal conseguiu pontuar e poderia ter ganho o jogo e deveria ter ganho o jogo, portanto também tem alguma qualidade, não são assim tão, às vezes, como se diz, tão fracos. É uma questão também de oportunidade e de tentar que os jovens corrijam os erros que têm, porque são bastantes, mas quem não os tem, se não os tivessem, não estariam se calhar aqui no Distrital.
Última jornada, Afonso, já então para este fim de semana que se avizinha e o Torres Novas acaba por estar na rota do título, na rota da subida, desloca-se a Santarém, uma equipa que tem de vencer para conseguir efetivamente ainda recuperar o primeiro lugar que perdeu nesta jornada. O que é que espera deste jogo? Certamente é daqueles jogos em que nenhum jogador gosta de ser o chamado, e entre aspas, bumbo da festa.
Sim, nós não vamos lá para ser o bumbo da festa, e se ninguém pensa que o Torres Novas vai lá só para participar na festa, nada disso. Iremos fazer o nosso melhor. Como eu disse desde o início de que peguei no Torres Novas, iremos disputar os 3 pontos de todos os jogos, e este não foge à regra. Iremos tentar vencer em Santarém, tentar pontuar em Santarém, como temos feito praticamente em todos os lados, felizmente temos conseguido pontuar, e este não foge à regra, mas sabemos que o União de Santarém está na corrida do título, que irá fazer tudo, tem uma aposta muito mais forte que o Desportivo Torres Novas, irá fazer tudo para vencer. Agora não penso que irá passear dentro do campo para levar de vencido ao Torres Novas. Torres Novas irá disputar o jogo, irá vender cara a derrota se isso tiver que acontecer, porque não é isso que nós queremos. Iremos disputar o jogo pelo jogo, queremos vencer. Se não acontecer, paciência, mas há de ser por valor do adversário e não por nossa incompetência. Iremos tentar fazer tudo para isso acontecer. Vamos ver as limitações que temos até lá, vamos ver que número de jogadores temos para o fazer, vamos ver se não temos que recorrer já a um ou outro júnior, mas pronto, tudo faremos, seja quem for, os 11 que entrarem e os restantes que entrarem para nas substituições para tentar ajudar, certeza absoluta comigo à frente, irão dar o máximo para pontuar em Santarém. Isso, de outra forma, eu não ando no desporto, não ando no futebol, não faço favor de ninguém. Tento fazer o melhor pela equipa que represento, sempre fui assim como jogador e serei como treinador. Não há favores de ninguém, posso ter amigos e tenho, felizmente, no futebol, mas não faço favores de ninguém e têm que ser melhores que nós para nos ganhar. Isso não há dúvida nenhuma, portanto, ninguém pense que iremos entregar o jogo a seja quem for.
Já Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zezer, começou por dar os parabéns às 3 equipas, ainda que tenha assegurado que os seus jogadores estiveram muito bem, de tal forma que fica o sentimento de que o triunfo podia ter sido alcançado, até porque o tento do empate surgiu à beira do fim.
Eu começo por dar os parabéns às 3 equipas, porque, de facto, na minha opinião, foi um bom jogo, agradável de ver para quem se dirigiu a Torres Novas, porque duas equipas que tentaram ganhar o jogo, fizeram para ganhar o jogo, cada uma a jogar à sua maneira. Na minha opinião, um Ferreira de Zezer com muita personalidade e com alguma qualidade, que, como digo, na minha opinião, esteve acima do Torres Novas. Criamos inúmeras situações para poder ganhar o jogo. O Torres Novas também teve algumas, De qualquer das formas, como digo, penso que a minha equipa fez um jogo bem conseguido e de facto, respondendo à pergunta que me fez, ficou mais uma vez o sentimento de que podíamos trazer mais, uma vez que tivemos a ganhar durante sensivelmente 85 minutos e mais uma vez, ao minuto 90, sofremos o golo do empate e deixamos fugir estes 3 pontos e esta vitória que acho que nos assentava muito bem.
Eduardo, é um facto, o seu Ferreira do Zézer conseguiu o objetivo a que se propunha nesta temporada, ou seja, a manutenção, lutou imenso para o conseguir. Fora de portas as coisas se calhar não correram da forma como o Eduardo esperava, ou seja, em toda a temporada apenas um triunfo diante do Glória do Ribatejo. Houve aqui registro para um Ferreira do Zézer em casa e fora, ou estamos apenas a falar de contingências várias?
Não, sem dúvida que sim, sem dúvida que isso é notório. De facto, fora de casa, esta época, as coisas não correram nada como nós pretendíamos. Em casa sim, pronto, tivemos 1 ou 2 deslizes, mas em casa sim, fora de casa, aí as coisas não correram bem. Encontramos algumas explicações para alguns jogos, para outros não. O que é facto é que, e atendendo às últimas 5-6 jornadas, o que tem acontecido de facto é que quando entramos ali no minuto 80 ou minuto 85, a equipa começa a ficar ansiosa, começa a ficar intranquila, atendendo aos últimos resultados, e acabamos por deixar mais uma vez fugir 2 pontos, porque se formos a ver nas últimas 5 jornadas, isso aconteceu em todos os jogos. Sofremos golos no tempo de compensação, no último minuto, passado já do tempo de compensação, e isso de alguma forma vai criando alguma ansiedade e intranquilidade nos jogadores, que nós, por muito que queiramos e que demos indicações de que para continuarem a jogar da mesma forma e continuarem serenos, isso mexe com a cabeça dos jogadores, e ontem mais uma vez, num deslize nosso, numa perca de bola na zona de meio campo, permitimos depois, porque estávamos também mal posicionados, permitimos que a equipa do Torres Nova chegasse ao empate.
Este atual 10º lugar, já fica satisfeito com esta prestação?
Tem que ficar, atendendo ao que fizemos, tem que ficar, como é lógico. Vamos fazer tudo para conseguir garantir que ficamos em décimo. Falta uma jornada ainda. Neste momento estamos com os mesmos pontos que o Torres Novas, mas temos vantagem sobre eles, uma vez que ganhamos no duelo em nossa casa. E vamos tentar conservar este 10º lugar e, como lhe digo, parece-me a mim que é a classificação que se ajusta àquilo que fizemos durante toda a época, porque, como temos falado, semana após semana, de facto, fora de casa as coisas não correram nada bem esta época e isso é o reflexo da classificação que ocupamos em relação àquilo que foi feito a época passada.
Última jornada, com que imagem é que quer que os seus adeptos fiquem da sua equipa neste caso?
Com a imagem daquilo que é a nossa equipa em casa. Nós queremos fechar a época com uma vitória e vamos com certeza fazer tudo para conseguir alcançar essa vitória, sabendo nós que é um jogo extremamente difícil contra um adversário com muito valor, um adversário que ultimamente tem alcançado muito bons resultados. Portanto, sem dúvida nenhuma que nos espera um jogo bastante difícil, um jogo em que vamos ter que trabalhar muito, como é hábito, mas que eu também espero que a minha equipa, como é hábito também, em casa, tenha uma postura digna de um verdadeiro campeão e vamos fazer tudo com certeza para presentear os nossos adeptos e simpatizantes com uma vitória.
Eduardo Fortes, técnico do Ferreira do Zézer. Assim terminamos esta ronda pela penúltima jornada desta primeira divisão distrital. Para a semana, obrigatoriamente, haverá então decisões. Quem acompanha o Alcanenense no lugar que resta para a descida e, claro está, quem fica com o primeiro lugar nesta altura. Coruchense, claramente favorito à conquista do título. União de Santarém terá que fazer o seu trabalho
trabalho na recepção ao Torres Novas e esperar que a formação do Sorraia não vença então na capital da Sopa da Pedra. Passamos para a segunda divisão distrital. Se dúvidas existiam, elas ficaram desfeitas. O título campeão desta competição não deve já fugir ao Abrantes e Benfica e ainda nem se atingiu a metade desta pool. A superioridade da Brantina é tão evidente que já se centra numa vantagem de 5 pontos em relação ao segundo lugar e de 9 sobre o quinto, a fronteira que determina a subida ao escalão principal, isto se o Fátima não descer. Nota ainda para as vitórias de Pego e Riachense, que ganharam alento na luta pela promoção. Vamos aos resultados. Foi a quarta jornada. Abrantes e Benfica 1, Sarriense 0, Pego 3, Forense 0 e Riachense 4, Rio Maior 0. Na frente, Abrantes e Benfica 12 pontos. Segundo, Pego com 7. Terceiro, Riachense tem 6 pontos. Quarto, Moçarriense com 5. Quinto, Rio Maior com 3. Sexto, o Forense com 1 ponto. A próxima jornada, neste domingo, Moçarriense, Riachense, Forense, Abrantes e Benfica e o Rio Maior Pego. Jorge Santiago, do Mediotejo.net, fez para o Hertz Desportivo um balanço do Abrantes e Benfica Moçarriense, referindo que a equipa de Paulo Fernando teve estrelinha de campeão.
Novamente o Benfica de Abrantes teve a estrelinha de campeão. Sem sorte não se ganha e realmente podemos dizer que o remate de Pedro aos 72 minutos definiu esta vitória abrantina. Um jogo que começou com as equipas muito encaixadas, um jogo muito tático, com o Seninho a jogar com três centrais, com aulas, com os habituais laterais subidos, para dois avançados da equipa de Moçarria, e estava a resultar. Só que a equipa de Moçambique, apesar de estar a levar com muitos homens na sua área, ou perto da sua área, do meio campo para a frente, o Abrantes é muitíssimo forte e depois joga com muitas unidades. Só que esta equipa de Moçambique surpreendeu-nos pela positiva da forma como defende. Com muita entreajuda, bom posicionamento, taticamente perfeita, foi uma equipa que conseguiu ir defendendo e depois, quando lançava os seus contra-ataques, criava grandes problemas à equipa do Abrantes lá atrás. Algo facilitista, com três centrais, como disse, sempre que havia desequilíbrios, por vezes os homens da Moçambique conseguiam chegar a igualar numericamente e criaram, digamos até, na primeira parte das melhores ocasiões, menos, o Abrantes teve mais bola, teve mais situações de gol, mas as melhores ocasiões foram realmente da equipa visual da Moçambique. O 0-0 ao intervalo aceitava-se perfeitamente, as equipas estavam encaixadas, não houve grandes oportunidades de gol, o Abrantes com mais bola, com jogadores mais criativos, com, enfim, triangulações, mas a equipa do Moçambique a defender muitíssimo bem, portanto aceitava-se perfeitamente. A segunda parte não foi muito diferente. Até podemos dizer que o homem de jogo foi Joel, guarda-redes da equipa da casa. Defendeu tudo o que tinha a defender e do outro lado poucas situações de gol para o Abrantes, muita bola, à semelhança da primeira parte. Só que Zé Pedro, aos 72 minutos, tem um momento de inspiração. Não vai de uma maneira, vai de outra. Zé Pedro tira um adversário do caminho, enche o pé de fora da área, um brutal remate, um golo em que o guarda-redes parece mal batido, talvez não tenha visto partir a bola, mas de qualquer maneira a bola vai muito colocada, é um bom golo de Zé Pedro e selou esta vitória do Abrantes. Depois, é verdade que o Moçambique teve algumas ocasiões, fez pela vida, mas hoje não era dia da Moçambique. Não era dia desta equipa que viajou do sul do distrito. De maneira que 1-0 aceita-se, não escandalizaria o empate, era um resultado que também se aceitava perfeitamente. A equipa de arbitragem, muito trabalho, não embarcou nas quesílias que os jogadores por vezes provocaram, foi gerindo a disciplina com alguns cartões amarelos, uns ficaram por mostrar, enfim, mas soube estar à altura do encontro, não se lhe pode sacar culpas nem de um lado nem do outro, portanto trabalho positivo desta equipa chefiada por Rubem Pinheiro.
Aqui então foi o melhor deste Abrantes e Benfica Moçarriense pela voz de Jorge Santiago. E assim finalizamos esta edição de Hertz Desportivo. O futebol regressa com essas decisões no próximo domingo, tarde desportiva, conduzida por Paulo Pereira. A Hertz irá então acompanhar a par e passo tudo aquilo que necessita saber nesta última jornada da primeira divisão distrital. Até lá, tenha uma excelente semana.